EXZ, o podcast de gestão executiva de futebol do Futuri, está no ar. Hoje, vocês, quem está no YouTube, já está vendo aqui do meu lado, recebendo Lucas Góes, atualmente gerente de futebol do Boston City. Bem-vindo ao Futuri, Lucas.
Obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar com vocês aí.
Que bacana. Bom, aqui no Futuri EXZ é um podcast que é aberto, é uma produção do Futuri Academy, mais especificamente da Certidão Executivo de Futebol 2024, com a curadoria de Ricardo Moreira, executivo do Orlando City da MLS. Para quem quiser saber mais sobre essa certificação, para quem almeja ser executivo de futebol, acesse futuri.com.br/cursos. Na verdade, é uma aula aberta em que a gente acaba compartilhando, além dos nossos alunos também, com quem mais se interessar por gestão executiva do futebol. Sempre quando a gente fala em algum conteúdo, em algum produto digital, as pessoas perguntam, né, sempre, quem é a persona, para quem a gente vai falar, qual é o perfil da pessoa que a gente vai atingir. O perfil aqui é o aluno da certificação, é quem quer se certificar e quem quer exercer a carreira de executivo de futebol. E, Lucas, eu acho que um bom gancho para a gente começar essa conversa é como chegaste na gestão executiva do futebol. Qual é o teu caminho para ser um executivo de futebol, para trabalhar na gestão executiva? Aqui tu sabe que tem um padrão, né? Geralmente quem vem aqui, dos que já passaram por aqui, a gente conseguiu, e um trabalho do executivo também é procurar por padrões, né? Padrão, é o Sim. advogado que queria ser jogador e machucou o joelho. É o teu caso esse, Lucas?
Bacana, e só passou férias, né? Normalmente, primeiramente, parabéns pela iniciativa do curso, né? Todos os cursos que têm sido colocados na plataforma aí têm tido não só elogios, como uma aceitação enorme e formando, né, novos profissionais, dando perspectivas de qualificação aí do esporte. Então, a minha história não difere de alguns. Eu fui aquele atleta de futsal que não consegui transitar para o futebol de campo. E aí passei a universidade, né, cursar o curso de educação física na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que por mais que seja a mais antiga do estado do Paraná, ela não tem o cunho de formar profissionais para o alto rendimento, né? Geralmente, os profissionais que saem para o alto rendimento, eles saem das escolas de Maringá, Londrina ou Curitiba. Eu fiquei no meio ali, em Ponta Grossa, então quando terminei o curso de educação física, fui procurar o alto rendimento em Curitiba, até conseguir, aí, depois de passar por vários clubes de menor expressão, como treinador, uma oportunidade no Paraná Clube, né? Depois disso, no Paraná Clube, por 3 anos, fui treinador do sub-15, 17, auxiliar do 20, e aí já fui tendo a oportunidade de conhecer também as outros processos, coordenação de fisiologia, trabalhei com grandes profissionais que hoje brilham no mercado brasileiro e internacional, né? Hoje morei e trabalhei muito tempo com o André Fornazieiro, que hoje está no Aspire Academy, trabalhou no Atlético Paranaense. Então nós construímos o Renan, atual campeão da Copa São Paulo, preparador físico do Corinthians. Então essa turma que de profissionais revelados pelo Paraná Clube nessa época, Rodrigo Bruns, preparador de goleiro hoje, com Pedro Caixinha no Red Bull, todos nós saímos dessa safra ali do Paraná Clube e fui para o Desportivo Brasil. Nesse período no Desportivo Brasil, fui treinador também, e ao terminar o ano, né, como treinador, o Rodolfo, que hoje é o CEO do Esfera, Rodolfo Canavese, falou: Lucas, você consegue transformar esse mundo construído no sub-15 para o clube todo e sair do campo para iniciarmos um trabalho de construção de uma metodologia no Desportivo Brasil por completo? E aí foi assim que eu comecei a ser pincelado, né, saí da carreira de treinador e fui para a carreira executiva, primeiro como coordenador técnico, depois como gestor da base, e por 6 anos a gente ficou ali no Desportivo Brasil, construindo todo o processo do Desportivo Brasil, de metodologia, de coordenação técnica e também depois de gestão por completo. Então, isso me catapultou para outras oportunidades, como Head Scout no Estoril Praia, de Portugal, como Head Scout da TFM Agência, que hoje é a Rock Nation, e proporcionou aí conhecer muitos países, muitas escolas no Brasil, no exterior, até agora chegar depois...
Muito bacana no Capivariano como gestor da base, chegar...
Chegar na oportunidade de fazer a gestão e a gerência de futebol do Boston City.
Ah, que bacana, que história rica é essa, Lucas, e acho bacana também, porque até fazendo um contraponto com os outros executivos que passaram por aqui, tu vens de treinador, né? Imagino que isso também te tenha te dado, e daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, uma bagagem importante nessa relação com o treinador. Porque, afinal de contas, é uma relação, e não tem problema nenhum, a gente não segue nenhum roteiro tão rígido aqui, então a gente pode entrar nisso agora. É uma relação que é uma relação chave dentro do departamento de futebol, né, Lucas? A relação executivo de futebol, gerente de futebol e treinador. Como é que é isso, Lucas? Como é que se nutre esse relacionamento diário com derrotas, vitórias, chegada de preparador, cobrança em cima do executivo, na hora de demitir esse cara, alguma coisa assim. Conta pra gente desse relacionamento, que é um relacionamento chave do departamento de futebol.
Fundamental, né? Excelente pergunta. Eu fui treinador por 14 anos e costumo dizer que não fui um treinador qualquer, fui um treinador vitorioso na base, né? Com título paulista, título de Copa do Brasil, final de Copa Nike. Então, isso também, na hora de conversar sobre processos, nos embasa cada vez mais. Mas essa questão de ter sido treinador ou de conhecer as nuances do jogo e as fases do jogo nos enriquece demais para que possamos, né, não só discutir com os treinadores os processos de evolução de uma equipe e de um jogador, mas também ter embasamento exatamente no que você falou. Às vezes a gente tem derrotas que poderiam, aos olhos dos nossos superiores, cravar uma demissão, e a gente consegue trabalhar com mais eficiência os indicadores que nos mostram que o time está no caminho certo e que o trabalho está no caminho certo, para uma evolução que vai desembocar num processo vitorioso. E ter sido treinador nos ajuda muito, porque às vezes a gente perde jogos controlando as nuances do jogo, controlando as ações do jogo, sabendo o caminho que nós estamos para uma evolução coletiva, e isso nos ajuda a não tomar uma decisão precipitada de uma demissão ou de uma intervenção mais pesada. E às vezes a gente ganha jogos e continua muito infeliz com o processo, porque a gente consegue gerir as fases do jogo com qualidade, analisar as fases do jogo com qualidade, não só isso, não só qualitativamente, e sim também quantitativamente, né? Então, ter sido treinador embasa todos os profissionais, quer seja coordenador técnico, executivo, gerente, para uma discussão melhor e maior na interface que você faz entre as comissões técnicas e a diretoria que está acima de você. Então, isso é muito enriquecedor trabalhar com as análises qualitativas e quantitativas das nuances do jogo, e essa é uma oportunidade e uma característica que eu acabo por ter, né, por ter sido treinador.
Lucas, quando que é hora de demitir um treinador?
Você tem que procurar criar nós temos um documento direcionador onde a gente classifica os pontos positivos de análise de um treinador e os pontos que nós consideramos aqui a palavra pontos negativos, uma frase um pouco pesada. Então,
pontos a melhorar, pontos a melhorar.
Não seria pontos a melhorar, pontos que deveremos evitar,
Ah, ok.
né? E quando insistentemente os profissionais cravam muito nesses pontos que deveremos evitar, chega o momento de você perceber que o processo está sendo negligenciado e é a hora de você trocar esse profissional.
Esse
Então,
documento, esse documento é teu, tu criaste, ou é do clube? É uma construção coletiva com o clube?
essa é uma história interessante, até se você me permite
Por
contar.
favor, por favor.
Nós, dentro do Estoril Praia, nós fomos fazer um projeto de imersão em Portugal e eu assisti 150 jogos em loco durante 4 meses e meio. E nesse projeto de imersão eu conheci todas as escolas de treinadores portuguesas. Então, desde a Série A, da Primeira Liga, da Segunda, da Terceira, do Distrital. E durante a semana, além dos jogos, nós assistíamos, por conta do ótimo relacionamento do Estoril, os treinamentos desses profissionais. Isso gerou um dossiê de entendimento sobre as nuances e os trabalhos de morfociclo, microciclo, estruturação de periodização. Então, assisti desde Abel Ferreira treinando o Sub-23 do Sport, ainda na época, até Jorge Jesus treinando Benfica, Vitor Pereira naquela final espetacular, Vitor Pereira contra Jorge Jesus, que o Kelvin faz o gol. Outros treinadores aí, o próprio Luiz Castro, que na época era treinador do Porto B. E nessa oportunidade de assistir em loco eles, a gente criou um dossiê, né, para criar esse documento. E esse documento aí passou a ser um documento do Estoril. Posteriormente à venda do Estoril, eu comecei a utilizá-lo pessoalmente comigo. E isso é muito enriquecedor, né? Foi criado por mim, mas com base na experiência oportunizada pelo Estoril. E esses pontos que a gente deve evitar, a gente pode citar alguns assim, com muita tranquilidade, né? Por exemplo, a fidelização, né? Quando você percebe que está havendo um trabalho de fidelização a alguns atletas e outros atletas estão sendo negligenciados nas questões e nos cenários de treino e também de jogo, é uma red flag, que a gente costuma dizer, onde o atleta não está sendo oportunizado e desenvolvido igualmente ao todo o grupo, né? Então, passam de 50 pontos que a gente procura e deve evitar. Um desses pontos é o treinador não procurar ser fidelizador a pequenos grupos ou a tais indivíduos. Então, você tem ali indicadores que você consegue avaliar o trabalho do treinador e da comissão técnica para que chegue a hora, né, de demitir ou não um profissional.
Não. Eu não vou parar de te encher o saco enquanto eu não tiver acesso a esse documento. vamos insistir. Lucas, olha só, outro ponto bacana da gente tratar aqui é sobre até a evolução de uma relação profissional nos departamentos de futebol. Eu posso te dar um testemunho aqui no Futuri, que no nosso serviço no Futuri Pro de consultoria, clubes de inteligência de mercado, em 5 anos mudou muito. É incrível como até as demandas dos clubes há 4, 5 anos atrás, sem saber muito exatamente que jogador queria, o que faria com os jogadores para vender, e hoje é incrível como isso mudou. Imagino que na gestão executiva também, no relacionamento com... E olha só, a gente entra em outro ponto também que mudou muito, né? Relacionamento com diretores e agora com donos de clubes também tenha mudado. Tu notou essa evolução, uma camada mais de profissionalismo nos departamentos de futebol? Vamos lá, 5 anos para trás?
Eu acredito que, não diria 5 anos, mas talvez nos últimos 2 a 3 anos, quando a gente teve esse movimento da SAF mais latente dentro do nosso país, nós percebemos que o espírito empreendedor começou a ficar mais explícito para todos nós profissionais. Então, aqueles profissionais que têm uma veia de mercado e um entendimento dessa veia de mercado começam a entender que os diretores acima estão buscando no produto do futebol o que até outros departamentos já buscavam, como o departamento de marketing, como o departamento comercial, né? E o departamento de futebol, às vezes, era algo assim muito passional, onde você queria montar times que agradasse a torcida a qualquer preço e etc. E isso depois poderia, eventualmente, criar um rombo nas contas do clube. Eu notei, sim, obviamente que hoje no Boston City eu renovei meu contrato por 4 anos, mas nos últimos 18 meses eu tive várias propostas. Dentre essas propostas, as abordagens são totalmente comerciais, onde eles buscam investimento / lucro, e terminologias como emerging talents, talentos emergentes, jogadores com perfil comercial, eles são muito falados em todas essas conversas que a gente tem em abordagem. Então, acho que a maior prova que eu notei essa mudança é realmente a abordagem que os diretores têm conosco. Hoje, a relação do futebol começa a ter um cunho custo-benefício, investimento, lucro, cada dia mais alto.
Que bacana, eu fico muito feliz de saber disso, porque às vezes quando a gente conversa com treinadores no nosso outro podcast, o TPI, os treinadores até falam que nas entrevistas nem se fala em futebol. É quanto tempo, quanto quer receber, qual o salário, pronto, e vem, e o projeto é o treinador, não tem nenhum projeto por trás. Eu fico super feliz de saber que também está evoluindo nessa questão dos executivos como um executivo para fazer parte de um projeto, e não o executivo ser o projeto e o projeto ser a agenda de contatos também do executivo. Mas, Lucas, vamos entrar num clube aqui e uma pergunta que tem sido... A gente achou uma pergunta aqui nesse podcast que tem sido respondida de forma muito bacana pelos executivos que passam por aqui, porque cada um tem uma visão um pouco diferente, muito pessoal. O que se faz nos primeiros 90 dias de clube?
Olha, diagnósticos. Os primeiros 90 dias é um projeto de imersão e diagnóstico. Você precisa entender ao certo o que você tem em termos de nível de treino e desenvolvimento, você tem em termos de níveis de atletas, né? Você tem que ter um trabalho multidisciplinar e transdisciplinar para que você tenha a oportunidade de fazer um one-on-one com todos os profissionais que estão no clube, entender o que eles enxergam dentro do clube em termos de missão, visão e valores, para saber se está alinhado isso entre os profissionais, né? Conversar com todos, se todos estão confortáveis no cargo que estão e nas suas atribuições diárias, né? E perceber e diagnosticar e detectar se essas áreas estão interligadas em prol da produtividade da instituição. Então, os primeiros 90 dias, né, elas são ações de diagnosticar possíveis questões em potencial e em funcionamento e outras que estão totalmente isoladas, à deriva, deteriorando o ativo do clube ou, de repente, aumentando o passivo do clube. Então, acho que você precisa diagnosticar como está seu caixa financeiro, como está seu orçamento, onde ele está sendo aplicado, né? Como ele está sendo aplicado, com que energia cada valor está sendo aplicado e qual é a estratégia que está sendo feita dentro do clube nesse momento para com os objetivos do clube, né? Então, isso com certeza é o maior papel do gestor, do gerente, do executivo, é diagnosticar aí nos primeiros 90 dias como o clube trabalha e como os profissionais estão e é para onde está indo esse valor, esse investimento e esse orçamento para você começar a preparar a casa, ajustar a casa e potencializar aquilo que já vem sendo bem feito, né?
Lucas, tem sido também nessa evolução que a gente falou há pouco, é incrível como o executivo também se tornou um cargo midiático, porque agora os executivos passam a ser, de alguma forma, até algumas estrelas do clube, se expõem mais, e acabam entrando também no rodízio de demissões por conta dessa exposição. Mas a verdade é que o que fica para o grande público, para a mídia, é o executivo como contratador de jogador. Não se observa ou sequer se tem curiosidade sobre o que faz, de fato, um executivo. O que faz um executivo, Lucas? O que não se mostra na mídia além da contratação ou até... também os processos de contratação, o que faz um executivo de futebol, Lucas, afinal de contas?
O executivo, né, ele realmente faz propostas de contratações de atletas, faz a interface com seus agentes, representantes, faz também a interface com o financeiro e com os proprietários do clube para que alinhe-se orçamentos e metas, né? Também elabora, isso é uma coisa muito delicada e trabalhosa, que são as metas esportivas para os atletas, gatilhos de convocação, gatilhos de minutagem dentro do contrato, metas de conquistas, etc. Mas tem um outro papel que o executivo faz e precisa fazer muito bem, que é a interface com a área técnica, não só a coordenação técnica quando o clube tem, como os próprios treinadores, né? Ou o treinador do profissional, ou os treinadores da base também. Como a gente tinha falado, há alguns executivos que têm muita habilidade para fazer a gestão e a interface com as categorias de base. Ou seja, hoje em dia, quando a gente visita clubes também, a gente vê atletas da base treinando periodicamente com o time profissional. Isso é algo que, se você fizer com muito cuidado, muita sutileza e com ótimas informações, você consegue atingir objetivos muito importantes junto à categoria profissional e potencializa um ativo que pode ser vendido rápido, né? Não pode ser algo assim, traz esse atleta para completar o meu treino, né? Você tem que pôr o atleta certo, no momento certo, um período que não seja crítico, né? Além de tudo isso, o executivo precisa crescer a nível comercial e estabelecer conexões internacionais com outras equipes e outras escolas metodológicas. Então, é um trabalho muito árduo, é um trabalho que exige bastante profissionalismo e bastante conhecimento, porque você tem que entender não só das nuances de treino e das nuances de periodização, como lá no final também, como você vai estruturar gatilhos de contrato para que você traga rentabilidade ao seu clube. E, no meio de tudo isso, a performance para a sua equipe chegar cada vez mais longe e atingir metas esportivas de grande potencial. Então, eu acho que a função ela é muito importante e realmente precisa de notoriedade midiática aí, porque talvez aí ao lado do treinador são as funções mais importantes hoje do futebol.
E é incrível a complexidade dessa função, né, Lucas? Porque tem que ser um generalista, porque tem que saber de até mesmo de geopolítica, de macroeconomia, tem que saber o quanto está valendo o euro, quanto está valendo o dólar, quais são as conexões que se pode fazer, e ao mesmo tempo tem que estar resolvendo o problema diário, cotidiano, do que acontece ali dentro do clube. E uma coisa que tu mencionou sobre, principalmente sobre essas questões de mercado, hoje aqui no Futuri, Lucas, a gente tem bem claro que o departamento de mercado é o departamento mais importante do clube, porque é ele que é o drive principal da estratégia macro do clube, tanto financeira quanto esportiva. Como que tu imagina que se monta um departamento de mercado? O que que tu espera do departamento de mercado? E o que que tu cobra do departamento de mercado, Lucas?
Estruturação em termos de ferramentas, contratação das melhores ferramentas no que tange a questão de controle de contratos, começo e fim de contratos, estruturação dos melhores analistas, não só de desempenho, mas aqueles analistas de mercado que acompanham as principais ligas em potencial e que tenham um link e uma capilaridade e seja alcançável ao clube. Então, não adianta você ser diretor executivo de uma equipe brasileira e acompanhar com cunho mercadológico uma liga que é totalmente inatingível para você economicamente. Após isso, você tem que ter muita habilidade para lidar com os dados e as informações que vêm desse departamento de análise de mercado e desempenho. Então, é importante que tenham reuniões periódicas para que se discutam, né, todos esses reports, todos os ratings, para que você consiga tomar decisões respaldado não só pela comissão técnica, que em algum momento vai entrar na tomada de decisão, mas também respaldado oralmente por aquilo que você recebeu quantitativamente. Então, acho que é importante o executivo ter a seguinte habilidade: quando recebe o relatório, diluir isso em informação prática e para a sua ação de tomada de decisão, mas também trazer as pessoas que o entregaram esse relatório e tirar todas as dúvidas possíveis, pedindo uma explanação oral, visual, audiovisual, do que ele está imaginando ali para esse processo. Então, acho que é fundamental o departamento, os clubes estão crescendo muito nisso, mas é fundamental, assim, acredito que o mais importante é o executivo ter habilidade para lidar com esses dados e potencializar isso da melhor forma. Você estava falando da questão geopolítica e etc. Agora está surgindo no mercado a profissão do... Eu acho que essa palavra é um pouco esquisita para o futebol, mas é do lobista, né? Que é o que liga as pontas interessadas, mas que não tem interesse em ser um agente de futebol. Então, ele pega determinada instituição internacional, determinada instituição brasileira, e faz com que as duas se conheçam e conheçam as suas melhores práticas e seus melhores ativos. Nesse momento, ele sai, porque cada atleta já tem um empresário de cada lado. Então, essa pessoa ela é extremamente capacitada, ela conhece até mais do que o diretor executivo, liga as duas pontas. Se você não entender da moeda desse país, não entender o que é aquela instituição, você fica completamente perdido numa intermediação feita por um profissional assim. Então, realmente é multifacetada a necessidade de conhecimento de um diretor executivo.
É, e é importante porque os clubes precisam também criar novas rotas comerciais e estabelecer relacionamento comercial com essas novas rotas e com esses novos mercados. Até vale a pena para quem está nos ouvindo, e a gente está direcionando isso para os alunos da certificação, aqui no Futre a gente tem o nosso radar de transferências, que é aquela ferramenta de mecanismo de solidariedade, onde a gente entrega para os clubes trimestralmente relatórios de todas as transferências que ocorreram no mundo que envolveram ex-atletas do clube. E é bacana de compartilhar isso, porque o cliente dessa ferramenta normalmente era o jurídico. O jurídico compra, pegava o relatório, via quais eram os atletas que tinham as transferências, o percentual de mecanismo, ia cobrar na FIFA o seu mecanismo de solidariedade. Só que a gente descobriu que os departamentos de futebol estavam pegando esses relatórios, identificando onde estão esses ex-atletas, ligando para os ex-atletas, fazendo conexão com os diretores esportivos e criando rotas comerciais. Espera aí, a Bélgica, a Suécia comprou 3 zagueiros, nossa, aqui nos últimos 5 anos. Espera aí, a gente tem mais jogadores aqui. E acho que isso eu fiz questão de trazer isso, porque ele é super coerente com o que tu acaba de falar agora. A criação dessas conexões, dessas novas rotas comerciais, isso é ouro, afinal de contas, é para onde vai o produto final do clube. Lucas, um outro
muito
ponto...
Muito bom.
Lucas, outro ponto bacana que a gente descobriu ao falar com vocês, executivos aqui dentro, é a importância do departamento médico. Não só como falou o Bruno aqui, que avião parado não ganha dinheiro, o jogador tem que estar em campo, e também a eficiência do departamento médico é de colocar o atleta de volta em campo, mas isso é super complexo, porque afinal de contas depende de vários fatores, né? Do interesse do atleta, inclusive, em ele recuperar rápido, ser profissional. Mas surgiu um outro lado que eu acho que as pessoas pouco conhecem sobre isso, e que eu acho que eu quero explorar contigo aqui, é como o atleta fica fragilizado e se abre quando está no departamento médico, ou seja, está fora do convívio do grupo, está fora do relacionamento dos jogos, está fora da observação da imprensa. Conta para a gente aí essa característica do departamento médico, de onde é um lugar onde os jogadores podem se abrir e conversar mais, Lucas.
Sim. É fundamental o investimento nessa área e principalmente o controle, observação e monitoramento, né, desde o momento que o atleta tem a lesão, durante sua recuperação, quer que ela seja de caráter de intervenção cirúrgica ou apenas de tratamento. Realmente, os atletas se abrem demais, o departamento médico acaba sendo ali A gente não chama de departamento médico aqui, a gente chama de núcleo de saúde e performance, para que eles já, desde que entrem ali, entendam o que é a saúde e a performance que eles estão buscando a cada momento. A gente até fez um vidro, a parede, entre o setor de fisioterapia e a academia de musculação, ela é inteira de vidro para que eles consigam enxergar já e mensurar que logo eles estão de volta. Né? Mas é uma área que precisa da ajuda da psicologia esportiva também, precisa da ajuda da assistência social e também precisa de um acolhimento para com a família, porque o atleta também desabafa muita coisa para a família, e que é o esteio dele nesse momento, e que às vezes acha que o mundo vai acabar, o ano já está perdido, esse campeonato era o campeonato da minha vida... eu não vou mais jogar em alta performance. Então, são dores que a gente tem que procurar diminuir nesse profissional, intercalar isso com a habilidade que o médico já tem, né, de tranquilizar esse atleta para que ele volte o mais breve possível, né? E também, junto a tudo isso, né, entra um caráter da questão do RH, do financeiro, né, do jurídico, como você bem falou, para que tudo isso tenha, esteja bem alinhado na proteção do atleta, né, e da instituição, para que não ocorram problemas também nesse quesito. Então, assim, é uma situação muito delicada, que acontece muito, mas que o executivo sozinho não consegue resolver esses problemas. Então, a dica que eu dou hoje é que você consiga transferir ao máximo possível, de forma transdisciplinar, as responsabilidades para o acolhimento do atleta lesionado. Então, assistente social estando junto, a psicóloga estando junto, o psicólogo estando junto, os fisioterapeutas terem habilidades interpessoais ali com o atleta, né? O acolhimento ser o melhor possível nesse momento que ele está ali, entre aspas, improdutivo para o esporte em rendimento, são as melhores dicas que eu poderia dar aí nesse momento. E também deixar sempre o jurídico, o financeiro, o RH muito bem informado para que eles tomem as melhores práticas e decisões para a proteção do atleta e também da instituição.
Eu acho que tu usou uma palavra, eu não me lembro de ter ouvido ela ainda aqui no EXZ, mas eu acho que ilustra tudo isso, que é o acolhimento, né? Porque é um momento de muita fragilidade, de insegurança até mesmo da família, que depende, obviamente, do atleta. Eu acho que essa palavra ilustra tudo. Lucas, a batalha entre o curto prazo e o longo prazo, são antagônicos? Curto prazo e longo prazo, é uma batalha entre eles? Ou dá para ter curto prazo pensando em longo prazo, Lucas?
Essa batalha você trava com todos os campos que estão ao lado do futebol, né? Dentre eles a mídia, a torcida, né? Os próprios atletas, né? E as comissões técnicas, que também querem ter o melhor material humano o mais rápido possível. Nós estamos vendo agora, muito interessante, os cenários que o Matos está desenhando no Vasco, né? Ou seja, ele está com um ótimo relacionamento com a SAF do Vasco, mas ele está também adquirindo novas habilidades que até então ele não havia encontrado em sua carreira. Né? Então, isso é muito interessante, você ter a caneta e, ao mesmo tempo, ter pessoas com que você tenha que traçar metas a médio, a longo prazo. Agora a gente já está falando de triênio ou de décadas, né, que as SAFs estão traçando metas assim, é muito grande. Então, acredito que essa batalha ela depende muito de quem está acima de você. No caso do Boston, nós temos um grande empreendedor em outra área que agora também está no futebol. Como ele viu todos os projetos de vida dele amadurecerem a médio e longo prazo, para ele não é difícil ele ver o futebol dessa mesma forma, né? Só que a gente tem que nos basear nos cases. A gente tem que trazer os cases em voga para as reuniões. Esse case aqui teve muito sucesso esportivo e hoje está totalmente dilacerado financeiramente. Esse case conseguiu atingir os dois objetivos: sucesso esportivo, sucesso financeiro. Esse teve muito problema financeiro, mas esportivamente atingiu tais objetivos. E quando você coloca todos esses cases na mesa, você consegue exemplificar para que você tenha as ações de curto prazo e atinja os objetivos que o curto prazo precisa e também aí consiga planejar a longo prazo. No caso do Boston, é mais fácil porque nós temos uma torcida a nosso favor, é uma torcida pequena ainda, é um projeto muito orgânico, né? Agora, eu imagino as dificuldades que um clube grande tem, uma torcida latente em cima dele, de traçar projetos a médio e longo prazo. Requer habilidades aí inúmeras e o campo responde muitas coisas, não tem jeito, né?
Não, eu acho bacana esse estudo de case, porque aprender com o erro dos outros sai mais barato, né, Lucas, afinal de contas?
Nós fazemos um estudo aqui, praticamente que mensalmente, sobre correntes metodológicas, quem são as escolas nos últimos 30 anos que tiveram sucesso e colocaram atletas nas eliminatórias e na Copa do Mundo, né? Quais são as escolas que fizeram isso, né? Viçosa, UFMG, USP, Unicamp, Desportivo Brasil, que foi um X-tudo, né, na nossa gestão. PSPC, Federal do Paraná, UEL em Londrina, Rio Grande do Sul, quais são as escolas ali da época do Osmar Loz, André Prodes, André Jardim e tantos outros profissionais, o Francesco, que está até hoje, Fernando Carvalho, todos esses profissionais que geriram escolas, né? Eu não sei onde está hoje, aquele processo agressivo que o Inter teve, muito agressivo no mercado, que foi Jorge Macedo, né? Então, assim, a gente procura fazer um estudo de corrente metodológica técnica e também um estudo de corrente metodológica financeira. Qual é o clube hoje que paga em dia, tem as contas, tem fluxo de caixa, está no verde? E o que ele fez para isso? E quais são os clubes que hoje ou foram vendidos, ou estão no vermelho, estão implodindo? E por que isso aconteceu? Acho que aprender com os erros dos outros é a melhor forma da gente procurar diminuir a probabilidade disso acontecer conosco.
E tu mencionaste o perfil do proprietário, do dono do Boston City, e também a gente começa a lidar nos clubes de futebol com essa nova característica que chega na indústria do futebol, que são pessoas que não foram, eu não sei exatamente qual é o perfil dele, o back-office dele, o background dele, perdão, mas as pessoas que não conhecem futebol, elas têm muito a agregar com perguntas também, né, Lucas? E às vezes, contraditoriamente até, não sei se contraditoriamente é a palavra certa aqui, mas aquele o entendido de futebol acaba agregando muito pouco, e quando pessoas que não entendem futebol, elas trazem algo muito valioso para a indústria, que é a pergunta sobre tudo que parece tão óbvio para a gente, mas quando é confrontado com uma pergunta, a gente começa a refletir, poxa, por que que de fato isso é assim? Será que é só porque foi assim mesmo? É, Lucas, tu sente isso, que tem esse frescor de pessoas novas na indústria agregando novas perguntas?
Isso é um comentário e uma pergunta espetacular. Eu posso ilustrar a sua fala com um acontecimento que ocorreu ontem comigo, né? Dentro da nossa procura da diversidade, nós também estamos atrás de outras oportunidades e aquisições de clubes no Brasil, né? Então, a gente faz visitas em loco, e quem faz o estudo de viabilidade, obviamente que sou eu, como gerente do Boston, onde é a nossa refinaria, o nosso case, eu vou fazer um estudo de viabilidade em outros clubes que provavelmente a gente tem interesse de aquisição. E é tão bonito a gente falar que nós, executivos, estamos preparados para trabalhar com a SAF, que queremos a relação custo-benefício funcionando e tudo. E ontem mesmo, em três questões, que eu, dentro das três questões, fui passional, né? Utilizei da minha essência, que é o futebol, as respostas do meu proprietário. E hoje, né, proprietário do Boston, do meu chefe, foram completamente diferentes do que eu esperava, e foi um aprendizado muito grande. Então, eu costumo dizer assim, aquela história que o McDonald's vende sanduíche e que realmente o case é imobiliário, né, é um grande exemplo para nós. E ontem as respostas que ele me deu foram todas nesse sentido. O futebol é um meio de negócio, mas se o negócio, a compra desse clube, ela só vai andar se for segura no âmbito negocial do empreendedorismo, né? Então, assim, a gente, mesmo sendo o piloto do estudo de viabilidade, a gente trouxe respostas que só se complementaram com quem é de fora do futebol. Então, realmente faz todo sentido. A gente precisa de pessoas assim cada vez mais no futebol. E até iria ilustrar com um case muito interessante que eu vi no Curitiba. Eu fui apresentar um atleta negociado no Curitiba recentemente, e o Curitiba tem um andar de um prédio executivo que fica a quase 1 quilômetro do estádio, e é ali que acontecem as coisas hoje. Ou seja, está distante do estádio, está distante do CT, e talvez seja o ambiente mais apropriado para aquelas pessoas que não são futebol conseguir produzir e fazer o Curitiba ficar cada vez maior, né? Está a 1 quilômetro do estádio. Então, veja como isso realmente é fundamental para essa nova mentalidade dentro do futebol.
Que bacana. Outra coisa que eu não vou deixar tu embora daqui, Lucas, sem te perguntar, porque tu é um cara de mercado, tu é, até pela tua experiência no Estoril, que é um clube que aborda muito isso, ou até mesmo na Rock Nation, que atleta que o mercado... Vamos botar o mercado premium da Europa, tá? Porque quando a gente fala em Europa, meu Deus, podem ser muitos países. Vamos falar do mercado premium da Europa. Qual é o atleta que o mercado premium da Europa está comprando do Brasil, Lucas?
Eu acho que a questão das faixas etárias contam muito ainda para que o atleta tenha uma vida esportiva e útil dentro do cenário de altíssimo rendimento e nas maiores ligas maior. Então, acho que a faixa etária conta muito ainda para o mercado emergente. Mercado emergente não, mercado top. As altas capacidades físicas e mentais, ou seja, atletas de muita potência, de muita velocidade e com uma força mental estrondosa em que tange a treinamento, trabalhar bem com as situações de jogo, de viagens, de reserva, de cobrança, de adaptação com outras nacionalidades cada vez mais rápida, né? E quando para com a observação aqui no Brasil, regularidade, né? Um atleta que tenha uma regularidade entre o intervalo de um jogo para o outro, não só no treinamento, como também nos jogos. Atletas que oscilam muito de um jogo para o outro, eles afastam os observadores para as tomadas de decisões, então a regularidade conta muito. Então, eu acho que fica dentro desse combo, né? Muita força, potência e capacidades físicas e morfológicas extraordinárias. Jovem, tem uma faixa etária que a vida útil os proporcione utilizar ele em top ligas cada vez mais, quer seja negociando ou não, ou é um clube final ou um clube ponte. Regularidade quando está no Brasil e capacidade de make decision, né? Ser um atleta que realmente traga um coelho da cartola, coisas que às vezes os europeus ou outro atleta não consegue resolver e o brasileiro vai lá e resolve. Então, acho que são as características principais aí que as top ligas procuram num atleta. E eu acho que o quesito regularidade derruba muitos atletas aí na hora da tomada de decisão final.
Lucas, os clubes acabam de aprovar a chegada de mais estrangeiros no futebol brasileiro, jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Qual é o cuidado para se contratar um estrangeiro para jogar no Brasil? E se tu tem alguma observação sobre algum mercado específico que pode ser uma boa alternativa, tirando os clássicos argentino, uruguaio, paraguaio do Brasil? O que tu acha que pode ser o mercado da vez no Brasil e o cuidado para se trazer jogador estrangeiro para os clubes brasileiros?
Eu acho que eu acredito que de forma sistêmica, existe um movimento agora para que o campeonato aspirantes volte brasileiro, né? Se isso acontecer, será uma grande vitória, desde que bem norteado, bem cuidado, bem estabelecido, não só pelos clubes, como a confederação. Eu acredito que aumentar o número de atletas estrangeiros hoje é negligenciar um pouquinho a potencialização dos atletas formados no Brasil, ou seja, médio, longo prazo, talvez até curto, vai deixar de oportunizar alguns atletas formados nos seus próprios clubes, e isso eu não vejo positivamente. Ao mesmo tempo, eu também faço uma meia-culpa em tudo isso, porque se os dirigentes não estão seguros para transitar tantos atletas da base para o profissional, nós precisamos ver se existe algum déficit em todos nós no quesito formação de atletas para que eles cheguem numa quantidade maior para a categoria profissional. E um desses déficits já está claro. Dentro da literatura, salvo os extra-classes ou os próximos disso, o atleta ele termina de se formar com 22, 23 anos. Então, esse déficit é o campeonato realmente de aspirantes, ao meu ver. Então, em relação a isso, eu não fui muito apologista à ideia do aumento de estrangeiros. Em relação ao mercado, como scout que fui, né, acredito que nós temos, por conta da nossa cultura, uma facilidade em relação à moeda, em buscar atletas que a moeda vai fazer uma diferença muito grande. Faço até uma analogia, o brasileiro buscar na América do Sul é a mesma coisa que o europeu vir buscar no Brasil, né? Acho que isso facilita muito a contratação e agita o mercado. E também eu acredito que, eu diria que, além dos emergentes Uruguai e Argentina, né, nós temos que olhar aí para o mercado da Venezuela, que é um mercado interessante, vem crescendo, vem sendo bem gerido, né? E também o equatoriano, que acho que é o mercado que pode nos trazer atletas aí cada vez mais, junto com Colômbia, Argentina e Uruguai, que têm potencial para nos abastecer com qualidade e algumas características diferentes dos brasileiros, né?
Bacana, o Equador, de fato, é a bola da vez. Lucas, poxa, eu estou imensamente feliz com essa nossa conversa aqui, mas aqui na nossa certificação executivo de futebol Futre 2024, além de todo o conteúdo, todo o material didático, a gente também tem uma espécie de lista dinâmica que a gente vai sempre atualizando com conteúdo complementar que a gente alimenta por frequência e, por si só, já é uma masterclass de tão valiosa. Até quem não está inscrito já me pediu, mas não, é exclusiva de quem está lá na certificação. Queria saber de ti, tem alguma dica de algum livro, filme ou série, conteúdo que possa colaborar com quem está se formando, se atualizando para exercer o cargo de executivo de futebol e que possa deixar como sugestão para a gente, Lucas?
Pode ser que esse livro já, acredito que já com certeza já tenha sido citado, mas é um livro que fica na minha mesa como uma espécie de, como a gente pode falar, uma espécie de socorro ali. Toda vez que a gente se encontra num embate de tomada de decisão, etc., esse livro é realmente muito importante, que é o do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, né? Acho que esse livro nos traz informações muito interessantes para que a gente possa tomar decisões e enxergar o futebol da melhor forma. Costumo dizer que tem uma frase do Mourinho, num dos livros dele, que diz assim: você pode ler esse livro muitas e muitas vezes, mas poucos serão aqueles que saberão sistematizar em cima das informações que aqui estão. Então, acho que é muito importante, além do livro, ter habilidades e dons, e também muitos cursos e estudos de case para que saiba sistematizar em cima do livro. E um livro assim, que eu acho que é de cabeceira mesmo, que tem que ter para quem trabalha na base, para quem trabalha no profissional, é o do profissional Hélio Carraveto, Perspectivas para Qualificação do Rendimento Desportivo. Se não me engano, é gestão do futebol. Esse livro, ele não é tão novo, mas é um livro que todas as vezes que você lê, ele te coloca não só no óbvio, mas também no assertivo, né? Porque se você segue aquilo ali, todos os capítulos da parte transdisciplinar com eficiência, você consegue organizar o clube para que você potencialize as ações estratégicas, porque o clube vai ficar redondo. Então, acho um livro espetacular. Realmente essa frase, perspectivas para qualificação do rendimento desportivo, que é o subtítulo do livro, né? Acho que é sensacional, traz isso da melhor forma na prática e na teoria. Eu até estou vendo aqui qual que é o nome dele por completo, né? Futebol Modernização da Gestão do Futebol Brasileiro, Perspectivas para a Qualificação do Desporto Desportivo, do Rendimento Competitivo. Esse livro, ele tem uma frase que fala sobre a autoridade do treinador, um capítulo, desculpa, na multiplicidade das funções. Esse capítulo, a autoridade do treinador na multiplicidade das funções, ele acaba por adiantar muito o entendimento sobre como lidar com as comissões técnicas. E isso ajuda muito também.
Que bacana. Lucas, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Muitíssimo obrigado por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência aqui. A gente vai seguir de perto a evolução do Boston, seguir de perto e aprendendo com as decisões que tu toma diariamente por aí. Obrigado por estar aqui no Futuro, obrigado por estar aqui colaborando com os nossos alunos da certificação de executivo de futebol, Lucas.
Eu que agradeço. Acompanhe mesmo o Boston está sendo um case emergente aí, mas olha muito para o médio e longo prazo. E aproveita a oportunidade, Eduardo, para vocês conhecerem também a história do Renato. É, o Renato hoje, proprietário do Boston, é uma pessoa que é um mega empreendedor nos Estados Unidos hoje em outras áreas e acredita muito no futebol. E nós vamos trazer muitas novidades ainda para o futebol brasileiro através dele e encabeçando isso junto também. E contamos com vocês.
Que bacana, que bacana. Quero que tu me apresentes ao Renato e eu não vou te deixar sossegar enquanto eu não ver aquele teu documento que tu criou, viu? Fica tranquilo em relação a isso.
Tá bom.
Valeu, Lucas. Valeu, um grande abraço, meu amigo.
Valeu, tchau, até a próxima. Abração. Tudo de bom.